parece que isto é absolutamente atual. Já Engels, referindo-se ao processo de desenvolvimento norte-americano e a adoção de tarifas protecionistas para enfrentar a competição das indústrias inglesas, comenta, abre aspas, os norte-americanos preferem viajar com bilhetes expressos para chegar muito antes ao seu destino. E chegaram, senador Cristóvão. E mesmo na fase superior do capitalismo, com a formação de grandes estruturas monopolistas internacionais, com os trustes, os cartéis, os conglomerados financeiros, nas primeiras décadas do século XX, Lenin, o velho Lenin, retoma as teses de Marx e Engels, entendendo que se a dependência externa, a tese do Fernando Henrique, na fase pré-industrial, estimulava a formação do mercado interno, passava, em seguida, a bloquear o desenvolvimento industrial. Diante disso, Lenin defende os movimentos nacionais de libertação. Essa tese, extraordinariamente conhecida pela esquerda brasileira, cantada em prosa e verso em determinados momentos da nossa história, propondo a aliança dos trabalhadores com a burguesia para romper as amarras da dominação e da dependência, a fim de que os países submetidos abrissem seus próprios espaços em direção ao desenvolvimento. Lamentei, em discurso aqui outro dia, a prevalência do pragmatismo, do fisiologismo, do economicismo, do determinismo, do capitulacionismo sobre a ideologia e a política, sobre as ideias e o debate das ideias. E mais uma vez deploro aqui o silêncio da esquerda, sua fuga à confrontação de teses e, principalmente, a sua recusa em debater e formular um programa para o país que ultrapasse os horizontes tão limitados quanto o aumento do número de consumidores da classe C e D. Disse lá atrás, relembrando o discurso que fiz aqui nesta tribuna em 1999, que os defensores da dependência, os condottieres da abertura, afirmavam que a abertura era um instrumento de modernização que em breve tempo tornaria o Brasil uma potência exportadora. E mais, diziam que a encampação, a incorporação da indústria de ponta brasileira, como a de autopeças, que provocou 250 mil demissões, aumentaria as exportações nacionais. Mentira! Mentira absoluta! Em meu discurso de 99, apontava a falácia, a falseta do dependentismo, demonstrando que com todas as reformas e desregulamentações, com todas as privatizações e a desnacionalização da economia, nossas exportações continuavam patinando e não representavam à época mais do que 9% do PIB, enquanto a média mundial dos países mais desenvolvidos era de 20% do PIB. E hoje, senador Cristóvão, como estamos? Conquanto a mesma política que nos prometia entre os maiores exportadores do planeta continue a vigir, hoje, nossas exportações representam não mais que 11% do produto interno bruto. Assim foi ano passado, assim vai ser este ano, no ano que vem, no outro, o outro, e ainda mais em outro ano. Naquele discurso, como já deixei anotado em parágrafos anteriores, mostrara também o catastrófico recuo da participação do setor industrial na formação do produto industrial brasileiro. Em meados da década de 80, essa participação era de 44% e caiu para 23% nos últimos anos da década 90. de 40% para 23%. No entanto, senhores senadores, no entanto, o que já era desgraça ficou pior ainda. No ano passado, a participação da indústria no PIB foi de 14,6%, o pior índice desde os anos 50, antes do programa de industrialização do presidente Juscelino Kubitschek. Aprendi, ainda criança, no estudo da lógica, que uma premissa errada leva necessariamente a conclusões erradas. A premissa errada são os tais princípios guia do neoliberalismo que o atual governo, o nosso governo, se recusa a abandonar. E como esses fundamentos levam a economia brasileira ao desequilíbrio, a frequentes crises, lá vêm os remendões com as suas agulhas e linhas, aplicando mais um retalho nesta colcha já inúmeras vezes costurada. Até onde, senhores senadores, a nossa economia suportará remendos? Remendos bem intencionados, como esse último embrulho, porque nem de pacote quero chamá-lo, do ministro Manteiga. Até quando será possível sobreviver com paliativos? Até quando os retalhos sobrepostos não se esgarçarem? Até quando? Aprecio os discursos da nossa presidenta Dilma e de seu fiel escudeiro, o ministro Guido Manteiga. Especialmente quando a presidente fala sobre a sangria a que alguns países da Europa estão sendo submetidos. Aprecio. E nós, os juros altos e o câmbio depreciado, por exemplo, são assim mantidos para alimentar quem? Alimentar o quê? São mantidos por quê? Já há uma sinalização de redução, mas não é sistêmica, é tópica, é limitada, é débil, é tímida. Como diria o meu velho amigo aqui de Brasília, senador Cristóvão, o meu velho amigo Adriano Benayon, a tirania do capital leva-nos a uma sangria financeira interminável. E esta sangria não se estanca com aspirinas. Mas a base do governo nessa casa não quer ver e prefere virar o rosto para o outro lado e cantar a expansão da classe média, que já representa 46% do consumo nacional e compromete, em média, 40% do que ganha, ou seja, um endividamento absoluta e rigorosamente suicida diante dos juros praticados no Brasil, mesmo com a pretendida e realizada redução feita recentemente pelo nosso governo federal. Senhoras e senhores senadores, até quando vamos continuar fugindo do que importa? Até quando vamos recusar debater? Até quando? Reconheço que avançamos, sim, em algumas frentes. E é por isso mesmo que me insurjo, que critico, porque estes avanços, a cada dia que passa, vêm-se ameaçados. Porque em vez de intervenções substantivas e sistêmicas, estruturais na economia, em vez de virar a mesa do cassino liberal, acrescentamos remendos sobre remendos. Hoje, eu tenho consciência de que o crescimento industrial não pode ser retomado da noite para o dia. O projeto de uma planta industrial, mesmo que pequena, leva aí 1 ano, 2 anos para ser estruturado, mais algum tempo para ser implementado e para ser posto em movimento um tempo maior ainda. O crescimento industrial não é uma brincadeira para um fim de semana com políticas capazes de corrigir da noite para o dia uma crise. Não é assim que isto ocorre. Tenho lembrado sempre o Tratado das Manufaturas de George Washington, levado ao Congresso americano por Alexander Hamilton, que recusava o neoliberalismo inglês da Companhia das Índias, que queria transformar a Inglaterra numa fornecedora de mão de obra barata e de insumos não transformados para movimentar a indústria inglesa. O Tratado das Manufaturas aposta na inovação, no crédito, no crescimento econômico, na valorização da economia americana, que passa a ser chamada de nova economia americana e que levou os Estados Unidos a um processo fantástico de desenvolvimento e de liderança no planeta. Mas, e isto não acontece de uma hora para outra. Neste momento, além de medidas atualizadas à realidade concreta do Brasil, que, de certa forma, se inspirem no Tratado das Manufaturas de George Washington, nós deveríamos apostar numa economia agrícola. Parece ser uma contradição, senador Cristóvão, com o meu discurso. Mas eu lembro do New Deal norte-americano, depois da crise de 27 e 29. Eu lembro do presidente norte-americano, nas suas conversas ao pé do fogo, pelas quais se dirigia pelo rádio ao país inteiro, dizendo: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. E ele aposta na velocidade da recuperação agrícola. As pradarias se transformam em milharais, porque o espaço de recuperação agrícola é extremamente rápido em comparação com a recuperação industrial. Joga-se uma semente à terra, a fotossíntese se estabelece, existe a colheita e a industrialização. E, a par disso, a eletrificação do interior. A eletrificação que possibilitava a compra de um triturador de grãos, de uma ordenadora mecânica elétrica, e que provocou, de uma forma rápida, o renascimento da esperança do norte-americano. As prateleiras das lojas, abarrotadas de mercadorias não vendidas, voltaram a circular. E se estabeleceu esse moto contínuo, virtuoso do crescimento econômico. O crescimento econômico não foi só por aí. Foram grandes investimentos na indústria, financiamento, inovação tecnológica. Mas o New Deal devolveu a esperança ao povo norte-americano. Eu estou propondo um New Deal. A moda norte-americana, quando o milho se transforma sobre a visão da moderna tecnologia em 99 subprodutos e ainda hoje é a base da alimentação do norte-americano? Não. Eu estou pensando na diversificação da agricultura. Eu estou pensando numa prevenção calcada numa aposta na pequena e média propriedade e na diversificação para o mercado interno. Salário, aumento salarial para os brasileiros, poder aquisitivo contínuo e a possibilidade da diversificação na alimentação produzida por pequenas e médias propriedades, estimuladas com financiamento barato. Uma reforma agrária de verdade, antecedida por uma reforma agrícola que valorize as propriedades que já existem. Uma espécie de colchão de amortecimento para a crise que vem aí. Nós